De todo o coração, desejamos as boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor. Como é conhecido, nos movemos nas últimas horas deste ano. Teremos ainda tempo para ouvir alguns testemunhos. E então, nós veremos o filme do irmão Branham. Para isso, eu tenho algumas coisas a dizer, especialmente para explicar àqueles que não sabem, e há a possibilidade que existe a chance que não todos chegaram a saber daquilo que Deus fez nesses dias. E nós nos alegramos se nós podemos passar adiante o que vimos, ouvimos e vivenciamos. O que me move pessoalmente já há alguns minutos é o fato de que o Papa ele levantou a minha brochura, o Anticristo, na sua última viagem à África, diante de todo o povo, e expressou uma ameaça contra mim. E o irmão Tur me contou isso há pouco à mesa. Vocês sabem, sabemos que a hora já é bem adiantada em que chegamos e não podemos fazer nada por isso. Deus nos determinou para dar testemunho da verdade, porque quem o fará, então? O mundo inteiro, de fato, está no erro e escorrega na goela do anticristo. Que Deus possa nos abençoar. Quando eu, há 3 semanas atrás, em Düsseldorf, eu tive que prestar contas 3 horas e meia, 19 pontos de acusação contra mim, eu sabia que a causa não estava em ordem, e repetidamente me veio o mesmo pensamento: quem está atrás disso? Não se preocupem. Nós proclamamos a verdade, ela se tornou preciosa e valorosa para nós, e se é necessário, estamos prontos para morrer pela verdade, para que outros recebam o caminho indicado. Vocês perceberam quantas pessoas tiveram que deixar suas vidas para que outros pudessem tirar de si o jugo e receber a liberdade política. Muitos deixaram suas vidas profetas e apóstolos. A Santa Escritura, o nosso Senhor disse, Ele mesmo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que diante do altar do holocausto foi assassinado, todo sangue, esse sangue foi derramado. E nós temos a noção de que ainda haverá uma breve perseguição, um tempo de perseguição sobre a verdadeira congregação noiva que não se conecta à grande massa. Isso pode vir sobre ela. Seja dado graças ao Senhor que até agora ainda temos portas abertas, que ainda podemos falar e escrever livremente, mas isso eu já ouvi há mais tempo, que uma lei está em preparação, que cada um que fala algo contra o Papa ou escreve contra ele, simplesmente pode ser colocado em juízo. Então, temos que estar preparados para tudo, mas o Senhor prometeu de estar conosco até o fim do mundo. E se eu tiver que partir antes, ou não ter que, mas puder, se puder partir antes, eu vos esperarei lá em cima. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, de coração, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade. Te agradecemos nas últimas horas desse ano, por todas as tuas bênçãos, guiações e direções, por toda a preocupação que tiveste, fiel Deus, por todas as almas que tu salvaste, por todos os enfermos que tu curaste, por todos os amarrados que tu libertaste. Sim, nós te agradecemos que tu abrisse os olhos do teu povo e os ungiste, abrisse os corações, e nós te pedimos ainda por esta reunião que agora nós colocamos diante de ti, dedicamos a ti, Senhor amado, abra-nos a compreensão para aquilo que tu fazes agora e esteja conosco. Toca os corações dos irmãos que darão testemunho, que seja para a glória do seu nome e para a edificação da tua congregação, Senhor, para que sejamos encorajados novamente e fortificados. Conceda para tudo graça. Nós pedimos, ó Senhor, esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. A parte mais difícil desse dia vem sobre mim. Eu desejo ser breve, porque o tempo, de fato, passou muito rápido. Mesmo assim, eu creio que é necessário. Eu vejo agora o irmão Pesa, ou não esteve aqui na frente, e outros irmãos também, perdoa-nos. Você ainda tem algo no seu coração? Não? Nós somos gratos por todos os irmãos que conosco vão no mesmo caminho, que não foi dada por um ser humano, mas que seguiram a direção divina que nos foi dada na palavra. Nós anteriormente tivemos uma conversa muito abençoada com os irmãos da língua francesa. O chamado é grande. Se Deus quiser, em janeiro, irei para duas puxadas muito grandes, como já não aconteceram no Quênia, em Nairobi e em Mombasa, e também, se Deus quiser, em Ruanda, e como chama o outro país, Burundi, se Deus quiser. Eu tinha dito que não viajaria mais, mas permaneceria aqui, mas vocês sabem como é. O chamado vem de todos os lugares, e eu disse repetidamente, eu descansarei no mar de cristal. Lá eu terei as minhas férias. Então voltamos para reinar aqui com o Senhor por 1000 anos, após a ceia das bodas do Cordeiro. Amados amigos, irmãos e irmãs do Senhor, o momento chegou no qual algumas coisas têm que ser ditas brevemente, para que também aqueles que talvez pela primeira vez estão aqui ou ainda não viram detalhes daquilo que Deus fez, que algo seja dito em relação a isso. Se refere ao ministério do irmão Branham, que como único, desde os dias dos apóstolos, teve um ministério de fato apostólico, uma plena autoridade divina, um ministério, eu não estou exagerando, eu sei precisamente o que estou dizendo, eu digo conscientemente, um ministério ele teve que Paulo e Pedro não tiveram, um maior ministério. Não foi a decisão do irmão Branham, foi a decisão de Deus, o Senhor, que guia todas as coisas como quer que aconteçam. Eu desejo muito brevemente passar a biografia desse homem de Deus antes de vermos o filme. Se posteriormente tivermos visto o filme, o irmão Branham terá dito algumas vezes, a luz está sobre esta ou aquela pessoa. Quando ele utiliza a palavra luz, então ele pensa essa luz que em janeiro de 1950 desceu sobre ele, que já na hora do seu nascimento esteve lá no quarto, e a mãe e a avó e a parteira, e todos que estavam lá, viram com seus próprios olhos, e falar uns aos outros, o que será com essa criança? O irmão Branham via visões com 3 anos, com 5 anos, com 7 anos. Ele, como profeta, ele foi nascido para uma missão da história da salvação muito especial. E nós podemos trazer esse fato, não podemos ocultar isso ao povo de Deus. Houve profetas de importância para a história da salvação que Deus colocou para um propósito muito especial. E nós não queremos ser contra Deus, mas queremos estar a favor de Deus e com Deus. Então aconteceu, no dia 11 de junho de 1933, quando o irmão Branham fez a sua primeira evangelização, que algumas centenas de pessoas deveriam ser batizadas no rio Ohio, perto da ponte que ele, com 7 anos, já havia visto que estaria lá, seria construída lá. Ele, quem se lembra como a ponte que caiu, quantos foram mortos, ele viu com 7 anos. 30 anos depois, a ponte foi construída, e vejam lá, o que ele viu com 7 anos se cumpriu precisamente. Quando ele estava para batizar a 17ª pessoa, de repente ele ficou calado e começou a orar: Senhor, meu Deus, aquele, assim como batizo na água, tu queiras batizar com o Espírito Santo e com fogo. E nesse momento, essa luz desceu visível para mais de 4 mil pessoas, através das nuvens atravessou, e dessa luz ecoou a poderosa voz: como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Eu sou grato a Deus, o Senhor, que eu tenho uma mentalidade precisa. Não bastou para mim que o irmão Brandt tivesse dito que, por exemplo, em janeiro de 1950, quando o Dr. Best, um homem que representava a Igreja Batista, ele veio para a plataforma e fez assim um tumulto diante dessa multidão enorme e simplesmente exclamou dentro da multidão lá que esse homem, William Branham, é um charlatão enganador, que Jesus Cristo hoje não cura mais, e assim por diante, assim por diante. E o irmão Bosworth, que eu também conheci, ele então colocou à disposição como para falar por ele. Mas bem no fim, o irmão Branham, ele desceu lá do púlpito para... Ele desceu lá do mezanino para o pódio. Ele disse: o mesmo Deus que me enviou, ele falará por mim. Eu não preciso dar um testemunho por mim mesmo. Ele o fará. E então veio um ruído no salão, e os fotógrafos fotografaram do Instituto Ayers, e a imprensa estava já encomendada, todos tirando fotos, se vocês podem crer ou não, dos filmes, todos negativos estavam vazios, somente essa uma única foto do filme inteiro tinha saído algo. Após a meia-noite, essas pessoas, então, procuraram o Branham no quarto hotel e perguntaram a ele se ele sabia que uma luz sobrenatural está com ele. Ele disse: sim, eu sei. Não aconteceu por minha causa, aconteceu por vossa causa. E então foi o Dr. George J. Lacey, o homem que analisa documentos estranhos para o governo, a ele foi passado negativo, e nós temos o seu relato preto no branco. E esse Dr. Bess, ele insistiu que era psicologia, hipnotismo, alguma coisa assim. Então, o Dr. George A. Lacey disse: uma máquina fotográfica não poderá fotografar psicologia nem algo diferente, somente aquilo, o que de fato está presente. Deus usou pessoas incrédulas para isso. Muitas coisas poderiam ser relatadas, especialmente de maio de 1946, quando o irmão Branham estava em oração e, de repente, uma clara luz brilhou no chão, muito clara, e ele pensou: onde está? Existe aqui um farolete tão forte assim que pode fazer um feixe de luz tão forte? E vejam lá. Ele olhou para cima e o anjo do Senhor entrou no quarto. Ele descreveu o seu tamanho, sua forma, seu peso, a sua aparência, tudo ele descreveu. E o anjo do Senhor disse: eu vim da presença de Deus enviado a ti para te dar a missão. Vocês todos conhecem o testemunho. Amados, eu mesmo, eu conheci pessoalmente entre 10 e 15 pessoas em abril de 1966, que em junho de 1933, com os próprios olhos, viram a luz sobrenatural que desceu quando o irmão Branham, no Rio Ohio, estava lá e batizava. Muitos perderam os sentidos, desmaiaram, outros se assustaram, outros começaram a orar. Aconteceu de fato. Isso não é uma história. Eu vou um passo adiante ainda. O irmão Branham disse em uma pregação que essa foto em Washington está lá pendurada. E como o irmão Frank assim é, ele quer estar convicto de todas as coisas, também daquilo que ele crê. E jamais esquecerei o dia quando estive em Washington, D.C., e eu procurei um edifício após o outro, procurando em cada lugar, e quando chegou o momento que eu quis já desistir, porque eu estava já cansado demais, de fato, eu gritei ao Senhor na minha alma e disse: especialmente por isso eu vim aqui, voei para cá, para me convencer disso. E interiormente, então, uma voz me disse: vá para a galeria de arte e lá você encontrará. E, de fato, eu sou testemunha com os meus olhos. Eu vi essa foto em Washington, na capital, pessoalmente. Eu não somente crie, porque foi dito, eu me convenci. O senhor de idade, um homem muito gentil, ele me disse ainda para mim: muito tempo essa foto não será mais vista aqui, isso vai acabar dentro de uma gaveta. Mas para mim foi importante que a afirmação do homem de Deus, que eu pudesse ver confirmado com meus próprios olhos. Amados, permitam que eu também expresse isso. Para mim, o irmão Branham significa o que Paulo significou para Timóteo e para Tito e para outros. Um homem que, por voz audível, foi chamado para o ministério e tinha uma direta missão divina, ele recebeu. Eu jamais esquecerei quando, em agosto de 1955, como jovem homem, eu o saudei, mas antes de saudá-lo, eu estava na recepção do hotel, em Durlach, em Karlsruhe, na Alemanha, para falar com esse homem de Deus. E enquanto eu perguntava em que quarto ele está, o homem disse, na recepção, o homem lá disse: eu não preciso dar mais informação para o senhor, e os senhores estão já entrando aí. E eu me virei, naquela época, com meu pouco inglês da escola que eu tinha, e não sabia o que seria. Todos estavam com pressa, estavam caminhando rápido. O irmão Branham ficou parado, levantou seu braço e mostrou, apontou para mim e disse: "Você é um pregador do Evangelho. Eu jamais esquecerei o dia. No Hotel Três Árvores, lá numa segunda-feira de manhã, esses dias não se pode esquecer. Há muitos que pensam que eu tenho uma má memória, mas são pessoas que têm uma má consciência que falam isso. Mas, como quer que seja, o ponto mais importante ainda vem quando eu ouvi a poderosa voz do Senhor, mais poderosa como você ouve, vocês ouvem a voz agora, acusticamente no quarto, e eu não estava dormindo, eu estava em pé, eu tinha aberto a janela e puxado a cortina, aberto a cortina, tinha olhado para fora, e após todos os dias de chuva, foi o primeiro céu azul, depois de semanas, talvez até meses, e interiormente eu estava alegre que um dia bonito tinha começado. Então eu dediquei o dia ao Senhor, me levantei e olhei para a janela. E de cima à direita veio a poderosa voz do Senhor: "Meu servo, o teu tempo para esta cidade em breve acabará. Eu o enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra." Se vocês podem crer nisso ou não, em um momento eu caí para a esquerda e estava deitado no chão e não tinha força no corpo. Eu não podia nem me mover. E então, com muito esforço, com o cotovelo primeiro, assim como veio de volta a força, e eu também, após um certo tempo, pude me levantar de novo. Então, de novo, olhei pela janela e disse: "Senhor, eles não ouvirão a mim. Eles têm tudo em abundância." Eu tinha acabado de expressar isso. E a voz do Senhor ecoou pela segunda vez: "Meu servo, virá o tempo quando te ouvirão. Então, ocupai-vos, armazenai alimentos, porque virá uma grande fome. Então você deverá estar no meio do povo e distribuir o alimento." Ainda algumas coisas foram ditas. A última coisa: não funde nenhuma igreja local e não publique nenhum hinário, porque é sinal de uma denominação. Mas vamos à parte principal do armazenamento do alimento e da distribuição e da fome. Nossos irmãos Russ, Schmidt, todos eles que estão aqui, quantos ainda estão desse tempo aí e podem se lembrar de tudo precisamente? Levantem as mãos. Quantos estão hoje aqui ainda? Quantas mãos? Melhor se eles levantassem. Daqui não se pode ver muito bem. Mas as coisas, naquela época, nós diretamente falamos, e somos sinceros nisso. Nós armazenamos alimentos naturais e enchemos o porão com todo tipo de coisa, porque pensamos, vocês sabem, em Berlim houve a crise e tanques de guerra russos estavam diante de tanques de guerra dos Estados Unidos, e eu pensei, de fato, virá uma catástrofe sobre a nossa terra, como em 1945. Mas não aconteceu nada. Eu fiquei inquieto, então. Vocês não podem compreender o que se sente em tais momentos. Eu não queria mais pregar, eu não queria mais viver, eu não queria mais nada. Eu queria somente uma resposta de Deus. Eu jamais esquecerei o dia. Foi Helmut Paschke que de repente veio a mim e trouxe 1.200 moedas da Holanda foi algo novo para mim, e eu perguntei para ele, o que eu devo fazer com isso? E ele disse, se você não sabe isso hoje, talvez você saberá amanhã. E também, isso eu posso dizer como testemunho, após ter sido feito o câmbio do dinheiro na nossa moeda, foi justamente o preço para a passagem de Düsseldorf para Lorbin, Kentucky, e de volta. A viagem estava paga. E então, veio o dia 3 de dezembro de 1962, que eu jamais esquecerei. Nós estávamos sentados com quatro irmãos, à mesma mesa. O irmão Branham estava sentado diretamente em frente ao irmão Frank. Fred Sossman estava em frente de Ben Woods. Nós estávamos sentados à mesma mesa. Algumas coisas foram faladas, mas então a impaciência me tomou e eu disse simplesmente, irmão Branham, eu desejo perguntar algo. E nesse momento, ele levantou a sua mão direita um pouquinho e disse, irmão Frank, posso eu dizer a você o que o Senhor te falou? Então, ele disse palavra por palavra, frase por frase, ele repetiu. Eu não podia dizer mais nada. Eu estava literalmente, eu perdi a fala. A partir desse momento, eu não podia nem mais fazer nenhuma pergunta. E então ele seguiu e disse, irmão Frank, você não entendeu corretamente o que o Senhor disse. Você pensou que viria uma fome terrena e vocês armazenaram alimentos naturais? Então ele seguiu adiante e disse, Deus enviará uma fome da sua palavra e o alimento que você deve armazenar é a palavra revelada por Deus para esse tempo. E ele acrescentou ainda e disse, espere com a distribuição do alimento até que vocês tenham recebido o restante que faz parte. Pense nisso. Isso foi em dezembro de 1962. E o irmão Branham, em dezembro de 65, ele foi chamado para a glória. Após isso, eu sabia que o tempo havia chegado para que a palavra revelada por Deus fosse carregada a todo mundo. O meu ministério é um ministério duplo. A palavra ser proclamada e que o alimento armazenado, ou seja, a palavra prometida para esse tempo e pensada para a congregação, essa palavra revelada igualmente fosse incluída na pregação e assim todo o conselho de Deus fosse proclamado. Olhe para o relógio, me deixa mais nervoso ainda, mas deixe-me brevemente dizer o seguinte. Eu tinha justamente falado com o irmão Branham e somente alguns dias depois ele viu na visão como uma nuvem sobrenatural desceu. Ele viu onde ela desceu, ou seja, no noroeste de Tucson, Arizona. Ele viu precisamente a região onde essa nuvem desceria, e ele viu que sete anjos, na forma de uma pirâmide, estariam nessa nuvem. Ele viu a face, essa visão no dia 22 de dezembro de 1962. No dia 30 de dezembro, ele então fez a pregação. Quão tarde está no tempo? E mencionou as coisas que lhe foram mostradas. E então veio o dia 28 de fevereiro de 1963, e lá então aconteceu, e na realidade, para mim, o irmão Branham havia dito que no começo de janeiro de 1963, ele teria que se mudar de Jeffersonville, Indiana, para Tucson, Arizona. E lá, Fred Sossman, Norman e um grupo de irmãos havia mudado, dirigido para lá. E então eles queriam caçar. E o irmão Branham disse: vocês vão lá no seu caminho, nós nos encontraremos na noite de novo. E lá aconteceu que a nuvem desceu. E o irmão Branham, ele foi levantado a essa nuvem, envolto nessa nuvem. E eu contei os anjos. Foram sete. E o sétimo anjo significou mais para mim do que os outros seis. Também nisso, ele deu os detalhes precisos. Eu trouxe a revista Science, em português chama Revista Ciência, e esse artigo e essa edição do 19 de abril de 63 mostra essa nuvem na primeira página e dá então a descrição. E ela é mais ou menos assim traduzido, que é inexplicável como nessa altitude na qual essa nuvem se formou, sequer pode se formar uma nuvem, qual seja mais 25, 26 milhas de altura. E assim desceu. A revista Life, uma das mais conhecidas, que tem o Rockefeller na página da frente aqui, é aqui eles incluíram a mesma foto, e o Dr. James McDonald, um homem que recebeu mais de 80 fotos de pessoas, ele mesmo trabalha na Universidade de Tucson, e as fotografias foram feitas a distância de 300 quilômetros, e mesmo assim, quem vê corretamente reconhece a face do Senhor no meio da nuvem. E a ele foi dito: volte para Jeffersonville, porque o tempo para abrir os sete selos chegou. Amados, haveria ainda certas coisas para serem ditas. Nós não seguimos fábulas engenhosas. O Deus vivo, nos nossos dias, se revelou como o vivo. E nós somos gratos por isso, porque cada um pode fazer palavras, mas se Deus confirma, então é uma coisa totalmente diferente. Deus confirmou. E como nós posteriormente veremos no filme, para o qual eu já me desculpo, o que se refere à qualidade, são duas gravações, uma de uma noite e a outra, a segunda parte é de uma outra noite, mas ambas em Washington, na capital, mas a qualidade é naturalmente hoje muito melhor, e naquela época foi o começo da indústria de filme, o que se refere a esse campo, e foi um filmador amador que fez as gravações. Não quero criticar. Se fosse eu, então provavelmente seria ainda pior ainda do que esta que nós veremos agora. Mas o que se trata para mim é na segunda parte, quando o irmão Branham, pelo dom da revelação, ele fala de onde as pessoas vieram, o que tem e os detalhes. Esse foi o ministério de Jesus Cristo. Ele podia dizer a Pedro quem ele era e quem era seu pai. Ele pôde dizer aos discípulos: vão à cidade, lá vocês encontrarão um homem que carrega um vaso de água, digam-lhe: na tua casa o mestre quer ter a ceia da Páscoa. Ele pode dizer a Pedro: joga a rede, e o primeiro peixe que você pegar, pega o dinheiro da sua boca e pague o imposto para você e por mim. Ele pode dizer à mulher no poço: cinco homens você teve, e o homem que você tem agora, esse não é o teu marido. ele conhecia os pensamentos dos corações. Isso irritou tanto os fariseus, mas ele teve que ser profeta, porque Moisés havia dito: um profeta como eu, Deus vos dará dos vossos irmãos. E os escribas disseram: esse tem o Beelzebu, ele é do diabo, assim por diante. E justamente isto foi o sinal do Messias. E o que o anjo do Senhor disse ao irmão Branham no dia 7 de maio de 46, ele de fato passou as passagens bíblicas de João 1, de João 4, citou o irmão Branham e lhe disse que naquela época Cristo, ele mostrou o sinal do Messias diante de judeus e samaritanos, mas não diante das nações. Agora chegou o fim das nações antes que a salvação volte para Israel. E o mesmo sinal é mostrado à congregação no tempo do fim. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, nós não estamos aqui para brincar de religião. Nós estamos aqui para vos dizer a verdade e não ocultar nada daquilo que Deus prometeu e o que Ele fez. Gratos também somos que não pregamos William Branham, também não pregamos Paulo e também não pregamos Pedro. Nós pregamos Jesus Cristo, mas nós nos alegramos que o Senhor, em nossa geração, tinha tal homem de Deus. Eu me alegro que desses 10 anos que eu conheci esse homem de Deus, ainda tenho 27 cartas armazenadas aqui no meu escritório. Eu me alegro que eu pude conhecer esse homem de Deus e amá-lo. Sim, eu estive também no seu sepultamento. Uma vez eu disse em Zurique que houve muitos grandes homens na história da igreja, especialmente nos dias da reforma religiosa, mas nenhum deles teve tal ministério com plena autoridade. Nenhum deles pôde se referir a João 14, versículo 12. As obras que eu fiz, vós também fareis, e ainda maiores do que eu as fiz. Em função do chamado divino direto, o irmão Branham, ele ressaltou certas passagens bíblicas, de forma especial, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E também João 5, versículo 19, o Filho não pode de si mesmo fazer nada, a não ser aquilo que ele vê o Pai fazer, isso também o Filho faz igual. Assim está em João 5, versículo 19, escrito: Nosso Senhor, como profeta, ele viu e expressou aquilo o que tinha que ser dito. Amados, tal ministério Pedro não teve, tal ministério Paulo não teve. É um ministério especial para que a congregação agora no fim, para que lhe seja passado diante dos olhos que Jesus Cristo de fato é o mesmo ainda hoje e que nós temos que ou somos levados de volta à verdadeira fé, a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Se milhares de vezes aconteceram reuniões nas quais milhares de vezes pessoas, através de revelação, lhes foi dito o que tinham, quem eram, de que país, de que cidade vinham, pessoas que jamais tinham visto o irmão Branham. Pode isso um ser humano fazer? Tente fazer isso. Se um ser humano pode fazer, tente fazer, se vocês puderem. Não pode nenhum ser humano fazer isso, a não ser que lhe seja dado por Deus. E nós somos, de fato, gratos ao Senhor. Eu jamais esquecerei aquele domingo. Na vida, somente uma vez, eu chorei por horas. E eu não me envergonho de dizer isso como homem, quando eu olhava com os meus olhos como esse ministério acontecia diante de mim. Eu não somente chorei dentro da reunião, também após, e repetidamente tive que dizer: ó Deus, quão fiel és Tu que Tu nos abençoas desta forma. Também eu, naquele tempo, não entendia nada, mas uma coisa eu sabia: este é um verdadeiro homem de Deus. E quando então vi que ele proclama o único verdadeiro Deus e o batiza o nome do Senhor Jesus Cristo e as verdades bíblicas traz à luz do castiçal, então eu não somente me alegrei sobre o ministério, mas sobre o fato de que aqui um homem é utilizado por Deus para que mundialmente, não somente numa cidade, numa aldeia, num país, mas que mundialmente, mais uma vez, a verdadeira pregação seja trazida ao castiçal. Eu me alegro por isso, que Deus me concedeu o privilégio de ter visto esse homem e ter vivenciado pessoalmente. Talvez ainda possa me corrigir de ter vivenciado a Deus no seu ministério, e não somente eu, mas muitos conosco também. Amados irmãos e irmãs, compreendam isso corretamente. Nós não estamos aqui para glorificar um ser humano. Nós agradecemos, todavia, a Deus que Ele, em nossa geração, enviou um homem, como está escrito de João. Veio um homem enviado por Deus. O seu nome era João. E se vocês perguntassem a Oral Roberts, Billy Graham e todos os evangelistas, quando Deus os chamou, então nenhum deles sabe. Mas esse homem, ele sabia o dia e a hora e a missão que Deus lhe concedeu. Nós somos alegres por isso, de ter chegado a saber, de nos ter sido comunicado, e nós cremos que o Senhor terá o seu caminho com todos nós até o fim, até que passemos do crer para o ver. Esses últimos 10 anos foram uma época muito especial, com certos altos e baixos, especialmente para mim, como alvo do inimigo, porque simplesmente estou na linha frontal, mas seja dada gratidão ao Senhor que me carregou através de tudo isso. Também a vós seja dada gratidão por todas as orações, por todas as petições e também pelo apoio da obra de Deus. O Senhor vos possa recompensar e nos deixar estar ligados mais intimamente com Ele, uns com os outros, e cada promessa em breve deixar se tornar realidade. Nós, por um lado, vamos em direção a um tempo maravilhoso, e por outro lado, provavelmente também um tempo que terá perseguição e opróbrio consigo. Mas uma coisa é certa: mesmo se o dragão abrir a sua garganta para tentar engolir o filhinho que deve ser nascido, não conseguirá, porque assim está escrito: foi arrebatado a Deus e ao seu trono, louvado e glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Graças seja a Ele pelos anos que se passaram, graças seja a Ele também pelos anos que virão. Ele sabe quanto tempo ainda teremos. Esse tempo queremos comprar para nós e fazer ainda mais e agir como fizemos até agora, até que o Senhor venha e entre então à noite e ninguém, quando ninguém mais poderá agir. Agora eu penso, nós temos todos motivo e causa para, de fato, agradecer ao Senhor e lhe trazer o louvor e a honra por tudo que Ele fez em nós, em milhares, pela graça. A Ele seja toda a honra agora em toda a eternidade. Amém.